Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Duda, todos que nos acompanham aqui hoje, subtenente Wilke, prazer em tê-los aqui, quem nos acompanha também nas redes sociais. Carlos, quero inicialmente agradecer também a tua presença hoje representando a Associação Guabirubense do Karatê. Acho que, como o presidente aqui já comentou, a gente fica feliz também que vocês sempre lembram de nos convidar também para os eventos. Isso é uma forma também de a gente poder ser participativo, né? Mas mais do que estar sendo participativo nos eventos, tenham a certeza que essa casa também ela busca ser parceira das associações, não só da AGK, mas as demais associações que a gente tem no município também. Em tantas ações, vou citar aqui uma delas, a gente tem conversado, né, presidente? Eu sei que tivesse conversa nesse sentido também com a Secretaria de Esportes sobre a questão do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, alguns ajustes para o ano que vem que certamente irão acontecer com relação às idades. Por exemplo, a gente sabe que isso vai impactar diretamente os atletas do Karatê também, né? E é uma alegria, eu vejo que assim o trabalho que é feito na associação, a gente vê pelos resultados, né? Então, quando os atletas que já têm se destacado, não só aqui, né, a nível regional, estadual e também nacional, então isso é uma alegria também para a nossa cidade. Quero destacar, ontem estive participando junto com a vereadora Duda, até agradeço o convite na Assembleia do CAPS. Foi uma forma também de a gente poder se inteirar um pouco mais dos trabalhos que lá são realizados, um trabalho muito importante envolvendo principalmente, né, Duda, a questão da saúde mental. É um momento também, as assembleias, assim como são os conselhos, é importante para que a gente possa dar ouvido para os usuários, para a comunidade, quem de fato usa o serviço público, e tenho certeza que de lá certamente virão, né, ideias boas, reivindicações boas, e com certeza a gente vai estar levando isso também. À primeira vista, certamente uma das coisas que a gente precisa pleitear é a melhoria na estrutura do local. Isso, conversando até já com o prefeito Zirk, é uma preocupação que a administração tem, né, tanto que na nossa LOA, que nós temos hoje em segunda votação, há uma previsão lá de um recurso para a construção de um novo espaço para o CAPS. Aí pode-se discutir um CAPS novo, uma nova, né, um segundo CAPS, ou melhorar, centralizar um só, né, e a ideia do município é buscar recurso a nível estadual ou federal para que essa obra possa acontecer. Mas agradeço, né, mais uma vez o convite para poder estar participando. E estive também participando de uma conversa com os moradores na rua Olímpio Ebel, bairro Lajeado Baixo, sobre a questão de pavimentação e parceria. Reiterar esse programa que ele tem sido tão importante no nosso município nos últimos anos, para que a gente possa levar a infraestrutura numa velocidade maior, né, vereador Ike, para as vias locais, principalmente dos nossos bairros. Espero que a gente possa sair de lá com bons frutos, assim como foi feito a Guilherme Ebel, né, que é uma via vizinha que ficou concluída agora recentemente, e a gente vai poder também estar acompanhando isso ao longo do processo. E dizer também para a comunidade que nos ouve, que ainda mora em ruas não pavimentadas, que conversem entre si, moradores, com os seus vizinhos, sobre essa possibilidade da pavimentação em parceria. Eu posso dizer que nos últimos 2 anos e pouco, quando eu estive acompanhando isso mais de perto, muitas ruas onde nós mesmos não acreditávamos que se conseguiria chegar num acordo, na adesão mínima na época de 80%, se conseguiu chegar. Então, é preciso que se plante essa semente, muitas vezes, iniciar com essas conversas com os moradores. O executivo vai até na rua sempre explicar isso para todos como funciona, e a gente vê que é um trabalho que vem dando certo. E aqui, abrir um parênteses, é uma ação que nós tomamos aqui nessa casa esse ano de baixar o percentual da adesão de 80% para 70%. Essa é uma ação nossa que eu penso e vejo que ela realmente é muito prática e que ela traz resultado de fato para o cidadão no dia a dia. Então, tomara que essa, assim como tantas outras, elas possam estar saindo do papel. Sobre a questão do veto, vereador Fred, eu até comentaria isso na discussão do projeto, mas só para esclarecer até com os demais colegas vereadores, né, não sei se a informação, de que forma a informação chegou para todos, mas o que está sendo vetado não é o projeto, né, em si como um todo, e sim somente um artigo, né, Fred? Isso acho que está bem claro. E só esclarecer, assim, quando chegou essa informação, a gente buscou, junto com o executivo também e com a nossa assessoria jurídica aqui da Câmara, entender o porquê, né? E de fato há lá um artigo que passou na aprovação da lei, que há uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade do STF, dizendo, né, que aquele artigo realmente ele não é constitucional, no momento em que a gente determina um prazo específico para que o executivo regulamente a lei. Então, eu também confesso que fiquei um pouquinho surpreso, não conhecia, né, essa situação, e de fato isso é algo que é ruim, porque se a gente aprova uma lei que precisa ser regulamentada, deixar esse prazo em aberto fica vago realmente, né? Mas conversando com o executivo, então, achou-se melhor nesse momento justamente o veto, né? O executivo entendeu dessa forma desse artigo, e o que a gente propõe então, presidente, isso acho que a gente poderia, assim que a lei for sancionada, trabalhar, para que a gente então entre com uma alteração nessa lei para que se inclua novamente esse artigo sem que se fale do prazo, mas que tenha essa obrigatoriedade então do executivo em estar regulamentando. Então, só esclarecer que realmente é uma formalidade, né, legal, que a gente precisa se atentar, mas que isso em breve também pode ser corrigido.
Me permitam uma parte, Anderson, sobre essa questão do veto, também comentaria posteriormente na deliberação, mas concordo com o vereador Fred e também não me agrada muito o executivo vetar projetos aprovados pelo legislativo. Vale ressaltar que a casa vem trabalhando e lançando bons projetos para o nosso município e todos eles foram muito bem deliberados, até mesmo pelo executivo colocado em prática. Tivemos essa questão agora justamente num artigo que, como muito bem falasse, Anderson, delimita os dias para execução e regulamentação por parte do município, mas nós nos deparamos aí com uma decisão do STF de 2021-2022 que vê isso como inconstitucional. Nós só torcemos, né, para que a gente consiga o quanto antes achar efetivos fiscais, porque uma das justificativas do veto também foi a falta de efetivo para a fiscalização. E, salvo me recordo, no ano passado nós aprovamos um projeto que criou várias vagas no município e dentro delas também pessoas que poderiam exercer esta função. Então torcemos para que o quanto antes a gente consiga trazer mais efetivo, mais fiscais e que realmente esses vetos sejam algo que não aconteça com muita frequência, mas também entendendo que o executivo pretende se adequar às decisões do STF. Obrigado, Anderson.
Perfeito, obrigado, presidente. E para finalizar, presidente, a minha fala sobre o assunto do lixo, eu vou tentar ser muito breve, até para não ser repetitivo, até porque a gente já debateu isso na semana passada, estamos falando hoje, e semana que vem, com a vinda do Alonso, estaremos falando pela terceira semana sobre o mesmo assunto. É óbvio que é uma dificuldade que a gente tem enfrentado, a gente vê nas ruas onde a gente passa, mas dizer para a população, assim, a gente tem acompanhado, eu tenho conversado com o executivo também a respeito dessa situação, acho que é uma preocupação de todos nós aqui vereadores, certamente, imagino que todos também são procurados para buscar informações sobre isso, mas que o serviço, à medida do possível, ele vem sendo normalizado. Então, eu reitero aquilo que eu falei aqui nessa tribuna na semana passada, onde eu trouxe uma explicação aqui das informações que eu busquei também junto ao executivo do que estava acontecendo, por que não houve a comunicação anterior, justamente que houve um imprevisto, que se ele tivesse sido previsto não seria um imprevisto, mas que o serviço ele tem sido normalizado. Quero dizer, só que tem uma coisa que me chateia dentro disso tudo, e às vezes quando a gente entra para a política, talvez a gente não está preparado para se magoar com alguns assuntos. Quando eu trouxe nessa tribuna semana passada uma informação detalhada e clara do que estava acontecendo e o que estava sendo feito, isso não repercutiu de nenhuma forma. Agora, tudo aquilo que foi falado criticando essa situação gerou realmente uma repercussão grande nos dias seguintes. E vou citar aqui, nós tivemos circulando em grupos de WhatsApp e passou uma reportagem de uma emissora de TV com gravações aqui na nossa cidade, onde inclusive uma das pessoas, ela citou que estava na rua dela duas semanas sem a coleta de lixo. Eu não sei, talvez tenha sido uma falha naquela rua, porque pelo que eu tenho aqui, até o dia 14 de novembro, as coletas estavam acontecendo normalmente com a empresa anterior, então alguma informação não fecha. Então me chateia realmente, assim, às vezes a forma, e por isso que eu busco sempre ter cuidado da forma que a gente coloca essas informações, porque não é, Fred, criar tempestade em copo d'água. Eu entendi a tua expressão, mas às vezes a forma como a gente coloca isso, se não fica muito claro, as pessoas tendem a se preocupar realmente. E o que a gente vê é o serviço sendo normalizado. Posso dizer, na minha casa passou a coleta no sábado, passou a coleta hoje. O seletivo, o reciclável ainda não está sendo coletado por conta até de uma situação de prioridade, onde está se priorizando normalizar primeiro o doméstico comum, né, e eu acho que é por aí mesmo, né, mas que certamente durante a semana que vem isso estará normalizado. Infelizmente, semana que vem estaremos falando novamente sobre o mesmo assunto. Obrigado, presidente, uma boa noite.